Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você sabia que manter a vacinação em dia é uma das melhores formas de prevenir a sepse? Hoje vamos falar sobre casos de sepse em pessoas sadias, o tratamento e a prevenção desse quadro. Eu sou o Vitor Maia e hoje vou conversar com o professor de Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Vandac Nobre Júnior. Olá, professor. Obrigado pela participação. Professor Vandac, é possível que uma pessoa aparentemente saudável, que não está recebendo cuidados médicos, desenvolva um quadro de sepse no seu dia a dia?
Sim, é possível. Não é o mais frequente, de fato. A ocorrência de sepse predomina em pacientes que têm alguma condição de base, alguma comorbidade ou que estejam sob tratamento médico, como você colocou. Mas é possível, sim. Às vezes, pessoas, inclusive jovens, sem nenhuma doença prévia, que não fazem uso de nenhum medicamento e que desenvolvem de maneira um tanto inesperada quadros graves, né? Uma pneumonia, às vezes uma infecção de partes moles, né? Assim, a partir da pele ali, que se estende de maneira mais grave, e isso pode sim acontecer. Às vezes é uma situação que denuncia ou nos permite diagnosticar, às vezes, uma doença que a pessoa tinha e que não conhecia, não sabia ter, mas às vezes não, às vezes realmente é meio que do nada, assim, porque essa resposta imune aos processos infecciosos, ela é muito individual e às vezes é difícil a gente ponderar de uma pessoa para outra, como que isso vai se dar? A gente tem bases gerais de como isso acontece em todas as pessoas, mas sem dúvida existem variações individuais muito grandes.
E sabemos que esse quadro sem tratamento pode levar até ao óbito. Como o indivíduo deve proceder? Há alguma especialidade que ele deva procurar no serviço de saúde?
Qualquer pronto atendimento e, portanto, aqueles plantonistas que ficam ali, que podem ser emergencistas formados, né, nessa especialidade, ou médicos, cirurgiões gerais, ou especialistas em clínica médica, em tese, todo mundo ali tem que ter a habilidade para conduzir um caso de sepse, pelo menos na sua fase inicial. É verdade que, à medida que esse caso se torna mais complexo e vai, ele deve ser encaminhado, né? Quando a gente vê, percebe ali a gravidade óbvia daquele caso, a gente deve encaminhá-lo para uma unidade de terapia intensiva. E aí, né, naturalmente, nessas unidades, o caso vai ser conduzido por especialistas em situações de maior gravidade, que são os intensivistas, que são acostumados a lidar com essas situações em que os pacientes têm disfunções de órgãos, seja pela sepse ou por outras doenças.
A prevenção é sempre a melhor recomendação, né, professor? Quais são as recomendações clínicas para a prevenção da sepse?
Por exemplo, um paciente que tem diabetes, fazer um bom controle do diabetes, isso é essencial. Um paciente que tem, como eu mencionei o exemplo agora há pouco, de um paciente com uma doença pulmonar obstrutiva crônica decorrente de tabagismo, que é o DPOC. Um bom controle dessa condição evita internações, evita infecções sobrepostas. Muitas vezes, os pacientes, só pela idade ou pela idade e a existência de comorbidades importantes, tem indicação de vacinas, por exemplo, né? Indicação maior ou menor, dependendo da circunstância. Então, o uso de vacinas pode ser também uma maneira importante de prevenir sepse. Por exemplo, o sítio orgânico, ou seja, o órgão mais acometido, né, como sítio de infecção nos casos de sepse, sem dúvida, são os pulmões. E a gente tem vacina contra a Covid, contra a influenza, que são vírus que, uma vez, eles podem causar sepse por si, mas muitas vezes, mais comumente até, eles são porta de entrada, ou seja, eles facilitam a ocorrência de infecções sobrepostas causadas por bactérias.
Mais uma vez, agradecemos a participação do professor Vandac. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre a falta de conhecimento e conscientização em relação à sepse. Fique ligado na nossa programação e nos siga também pelo Twitter, @facmedicinaufmg. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno, Débora Nascimento e Carolina Magalhães. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.